Olá, este é o Arquivo Vivo. Aqui você sabe como trabalha a justiça, como trabalha a polícia, como trabalha um promotor público, como trabalha o jornalista, como trabalha o perito. A perícia num crime é tudo numa investigação. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do feminicídio. O que é o feminicídio? Por que o homem mata tanto a mulher nesse país? Por que o homem maltrata tanto a mulher nesse país? Comigo, Renato Lombardi.
E eu, Percival de Souza, junto com o Lombardi, a contarmos essas histórias que ele mencionou. Nós vamos receber hoje a doutora Lívia e nós vamos penetrar na alma humana, saber o que leva, quais são os sentimentos, as razões, as alegações que levam um homem a agredir ou matar uma mulher.
A delegada Lívia Bonelli, que a gente vai entrevistar hoje aqui, ela é delegada da mulher da Praia Grande, no litoral de São Paulo. E como toda delegacia da mulher tem sérios problemas. E a mulher, muitas vezes, quando ela chega no limite. Tem gente que evita, porque sabe que se voltar, for procurar a polícia, quando volta para casa, vai ter problema com aquele mesmo companheiro, porque ela não tem para onde ir, mas tem umas que vão em frente. Doutora Lídia, seja bem-vinda. Nos explique um caso recente que a senhora começou a investigar de uma mulher que foi morta na Praia Grande, onde a senhora atua.
Ai, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra para mim estar aqui no podcast mais assistido da Record. E nós vamos falar realmente sobre, né, esse caso. É uma tragédia, uma tragédia. A Polícia Militar, que primeiro tomou conhecimento do caso, recebendo via Copom a informação de que havia uma mulher esfaqueada na via pública. Então, eles foram até a delegacia da mulher, nos acionaram. Nós fomos até o local, o SAMU já havia constatado o óbito, o agressor já havia se evadido, o local já estava preservado pela Polícia Militar, nós acionamos a perícia e começamos a conversar com populares que estavam ali pela região. E um deles ouviu a mulher, que tinha 50 anos e já tinha filhos de outro relacionamento, filhos grandes, até filhos adolescentes ali, uma mocinha de 14 anos vendo a mãe naquela situação. Ele falou que ele ouviu ela gritando, pedindo socorro, aí ele saiu para a rua e viu ela com a mão no peito, sangrando. Nisso, ele perguntou para um transeunte se ele sabia o que tinha acontecido. E ele falou, olha, um homem com tais características esfaqueou esta mulher e se evadiu de bicicleta. Ele pegou a moto dele e tentou ir atrás procurando esse agressor. Não teve sucesso. Depois, futuramente, recebeu uma informação que ele estaria num veículo branco, um veículo estilo uma Towner. Ele foi atrás com a motocicleta e ele conseguiu chegar próximo ao agressor, mas o agressor jogou o carro em cima da motocicleta e se evadiu. E ele falou que ele tinha certeza de que era aquela pessoa.
E aí a polícia conseguiu depois identificar? Vocês conseguiram identificar o responsável pelo homicídio?
O responsável é o companheiro dela, um homem de 42 anos. O relacionamento deles, eu acredito que eles estavam há menos de um ano, pelas informações da época, não tinham filhos em comum. E pela dinâmica, né, da cena, a gente observa que as manchas de sangue, elas estavam do portão para fora. Então, nós acreditamos que as agressões não começaram dentro, mas sim na rua. Parece que ele foi ao encontro dela, na casa, e houve alguma briga, algum desentendimento que cresceu e se desdobrou nesse feminicídio. A faca também foi abandonada no local.
E o homem foi identificado, foi indiciado?
Foi identificado, foi até denunciado posteriormente pelo Ministério Público, só que ele se encontra foragido. Tem mandado de prisão, inclusive, em desfavor dele, mas até o presente momento ele não foi encontrado.
Lívia, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre você como mulher e delegada. O que é isso? A sua sensação quando vai uma mulher na sua delegacia, fazer uma denúncia, prestar uma queixa. A sua reação é de solidariedade feminina, compaixão, dó? Como a delegada de polícia vê uma mulher vítima chegando na delegacia?
Então, eu acho que pelo fato de ser mulher, eu acho que a gente acaba sentindo uma empatia pela aquela outra mulher que chega na delegacia numa situação de extrema vulnerabilidade, fragilizada. Eu sinto essa empatia, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter um olhar bem técnico a respeito da situação, porque, infelizmente, há pessoas que vão lá, narram histórias horríveis e depois, no decorrer da investigação, a gente acaba descobrindo que não foi bem daquela forma que as coisas aconteceram. Então, assim, não pode deixar a emoção tomar conta. Por mais que eu tenha um sentimento de empatia, de acolhimento, a gente sempre está reformulando ideias para acolher a vítima da melhor forma possível, para atender melhor. E a gente tem que ter um olhar técnico também. É acolher, mas assim, mantendo uma certa distância para você analisar a situação sem se envolver emocionalmente.
Agora, o dia a dia de uma delegacia da mulher é uma coisa bem diferente de um dia a dia de um plantão policial que recebe todo tipo de informação.
Eu já trabalhei em ambos.
Então, qual é a maior queixa de quando uma mulher vai lhe procurar? Qual é a maior queixa em cima do companheiro? Que é uma agressão, é uma falta de pagamento de pensão, é um maus tratos para os filhos? O que é?
Então, a Delegacia da Mulher, nós atendemos mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e crimes sexuais. Então, essas mulheres, assim, a maior, eu acho que o crime mais cometido, pelo que eu observo ali, pelo fluxo, é o crime de ameaça, de perseguição. Porque geralmente as agressões elas começam com um crime mais leve e depois elas vão crescendo. Então começa com uma injúria real, que seria uma ofensa verbal com um empurrão, alguma coisa do gênero, uma ameaça. Começa assim. Aí esse é o maior número.
Eu de novo vou perguntar a reação como profissional, delegado de polícia e mulher. Como você se sente, Lívia, quando uma mulher vai na delegacia, pede proteção, você está ameaçada e você pede uma medida de proteção, medida protetiva. A justiça defere, o agressor recebe uma determinação, não se aproximar muito, 200 metros no máximo, mas se mesmo agressor, depois volta a agredir a mulher quando não a mata. Como é isso para a delegada mulher? Vê tudo o seu trabalho, fez o que deveria fazer e a justiça ignora tudo isso.
Então, dá uma sensação de frustração, porque a vítima vai até lá, ela narra a história dela, que não é uma história fácil, a pessoa ficar revivendo aquilo, contando para pessoas que ela não conhece. Por isso a importância do acolhimento, para que ela se sinta o mais à vontade possível. Aí ela vai lá, narra. Aí às vezes a gente pede assim: ah, você tem uma testemunha, um print, alguma coisa pra gente juntar já nesse pedido? Porque daí a chance de deferimento é maior do que quando tem apenas a versão unilateral da vítima. Aí a gente vai, faz aquele preparo todo, orienta, instaura a medida protetiva. Aí tem um segundo problema, que é encontrar o agressor para intimar ele da medida protetiva. Isso quem faz em Praia Grande é o oficial de justiça. Mas, às vezes, o agressor, ele maliciosamente fica se ocultando para não ser encontrado, porque se ele não tomar ciência,
ele vai dizer que ele não sabia.
Ele vai dizer que ele não sabia e que ele não estava cometendo crime algum de descumprimento. Mas ainda alguns, mesmo com a ciência, tendo sido intimados, assinado, eles voltam a procurar alguns insistentemente. Então, a vítima nos procura, nós fazemos um boletim de ocorrência de descumprimento de medida protetiva e outro crime que ele tenha possivelmente cometido, no caso, talvez uma lesão corporal. E é passível de uma representação por prisão preventiva. Porque o que acontece? Uma medida cautelar diferente da prisão, ela não foi suficiente para inibir aquele homem de prosseguir nas agressões. Então, se algo mais brando não foi suficiente, então há necessidade de uma representação por prisão preventiva.
Agora, diz uma coisa. Qual é a sua, o seu entendimento quando chega uma mulher que pediu a medida protetiva e diz assim, olha, eu não quero mais porque ele vai me dar uma outra oportunidade, eu vou dar outra oportunidade a ele, eu vou voltar para ele, vai voltar para casa, não sei o quê. E aí, pouco tempo depois, muda tudo de novo.
Então, é muito comum que isso aconteça. Tem vários, vários casos assim. Tem crimes que, se a vítima vai lá, narra, nós registramos, se ela não efetuar a representação, que é ela ir lá na delegacia e falar assim, não, eu quero ver este homem processado criminalmente.
Tem 90 dias para isso.
Tem 6 meses.
Seis meses
para isso. Se ela pode, ela tem um tempo para pensar. E a protetiva, ela pode existir mesmo sem que haja um respectivo inquérito. Ela é autônoma. Então, há algumas que pedem a protetiva e não querem ver o agressor processado por algum motivo que eu não posso julgar, porque muitas vezes essa mulher depende financeiramente da pessoa, e se ele for encarcerado, já vai ficar estigmatizado, com maior dificuldade de repente, prover o sustento dos filhos, ou dela mesma. Então, tem essa possibilidade, e tem umas que até sofrem crimes mais graves, como de lesão corporal, pedem medida protetiva, vão ao IML, estão machucadas, às vezes bastante machucadas, e elas acabam retornando o convívio com o agressor. Elas acabam falando, não, eu não quero mais, eu voltei com ele, nós nos casamos. E a gente tem que ter um olhar sem julgamento, porque a gente não sabe a realidade, o que ela está passando para se sujeitar àquilo. E quanto maior o nível de vulnerabilidade, seja emocional, seja social, que aquela mulher se encontra, a tendência dela aceitar aquele agressor é maior. Então, acho que o trabalho ele não pode parar na delegacia. É algo assim que tem que ter um envolvimento da sociedade, tem que haver políticas públicas, medidas de prevenção, educação, conscientização, no sentido de fortalecer essas mulheres para que elas possam tomar decisões que sejam mais saudáveis para o futuro delas.
Agora, Lívia, na maioria dos casos que você conhece, o agressor diz o quê? Ele alega o quê? Defesa da honra, fui traído. Defesa da honra é uma figura jurídica já completamente ultrapassada.
Sim.
Mas a gente vê aqui no dia a dia muitos casos de ciúme, às vezes sem procedência nenhuma, esse sentimento, e uma vontade de agredir para que seja exemplar. O que, que eles dizem?
Então, as motivações são as mais diversas possíveis. Muitos casos se dão pelo consumo excessivo de álcool, de drogas, por parte do agressor, combinado às vezes com uma doença psiquiátrica ou não, com o uso de remédios psiquiátricos ou não. Se dá muito por ter aquela sensação de a mulher é minha, aquela objetificação da mulher, como se a mulher pertencesse a ele. Então, às vezes, a mulher não quer mais aquele relacionamento. Ele a agride, ele a mata por conta disso. E as desculpas são as mais diversas. Eu estava muito nervoso, na verdade eu gosto dela, ela que veio para cima de mim, ela que começou, ela me ofendeu, ela está com outra pessoa. As desculpas dele são as mais diversas possíveis.
Uma coisa que me chamou a atenção, no caso da medida protetiva, é que se o oficial de justiça não notifica, não intima, o sujeito pode alegar que não sabia de nada, então ele continua atrás da companheira, ex-companheira. E a polícia não pode fazer esta parte, a partir do instante que o juiz determina a medida protetiva, a polícia não pode fazer essa parte de cumprir?
Então, algumas vezes, quando o oficial de justiça não está tendo êxito em intimar esse agressor, é feito um despacho para que a delegacia, quando do interrogatório, já o intime da medida protetiva. Ou então, às vezes, eles pedem para que a polícia acompanhe o oficial de justiça. Então há essa possibilidade.
Mas por que assim? Você sabe como é que era? O oficial de justiça já existe. Se a polícia tem um número muito pequeno, imagina o escrevente, o oficial de justiça, o funcionário de justiça. E aí fica muito mais fácil para o sujeito. Agora, para quem está nos ouvindo aqui, a gente tem um grande público feminino que nos ouve, e muitas vezes a pessoa está nessa situação. Uma vez eu ouvi há muitos anos dizendo o seguinte: olha, apanhou a primeira vez, se não tomou medida, vai apanhar sempre. É verdade isso, dessa teoria da mulher, que se ela apanhou, ela não tomou nenhuma atitude, ela não procurou a polícia, ela está na mão desse sujeito, ela vai continuar sendo agredida e ela não toma nenhuma decisão?
Então, é bem complicado, depende do nível de vulnerabilidade dessa mulher. Porque se ela tolera uma agressão, é muito difícil ela ter a segurança de que o homem não vai voltar a agredi-la. Geralmente as agressões, elas persistem.
No seu entendimento, e a gente acompanha muitos anos isso, se o Estado desse proteção para essas mulheres com seus filhos, porque a grande maioria das mulheres tem problemas com... Não sabe, vai ter que voltar para casa, porque não tem para onde ir. Se houvesse se o Estado desse condições para que essas mulheres ficassem em um determinado lugar até ajeitar a vida, se acertar a vida, porque geralmente muitas delas, as famílias são pobres, não tem como acolher a mãe, não tem como acolher o filho, o neto. Existe até que ponto, nos seus casos, se tem condição de encaminhar essas mulheres para determinadas casas para que elas fiquem abrigadas?
Então, tem os serviços sociais da prefeitura, nós encaminhamos um ofício para assistência social, onde essas vítimas elas têm um acompanhamento. Mas eu acredito que tinha que ter mais políticas públicas no sentido de propiciar condições para que ela pudesse romper o ciclo de violência. Mas eu acredito sinceramente que não é só financeiro, porque há mulheres que, embora tenham trabalho, embora consigam se manter, elas ainda continuam naquele ciclo de violência. Eu acho que o problema é maior, é um apoio assim, psicológico mesmo, para que ela possa se fortalecer psicologicamente. Porque tem umas que não tinham emprego, profissão. Uma doceria ofereceu, olha, se tiver alguma vítima de violência doméstica que não tem emprego, que queira se profissionalizar, manda pra gente, encaminha, que a gente tá com um projeto aqui. Algumas não trabalhavam e elas também não queriam. Eu acho que a autoestima daquela mulher é tão baixa, ela tá tão vulnerabilizada, tão insegura, que às vezes ela não tem nem força para sair daquela situação. Então acho que tinha que ser um trabalho multidisciplinar, em rede, para melhorar a autoestima dela, convencê-la de que ela pode trabalhar, de que ela pode criar os filhos dela, de que ela não precisa de um homem para se validar socialmente. Tem muita questão da família também, que ele é um homem tão bom, ele não deixa faltar nada em casa, ele é pai dos seus filhos.
Mas bate.
Exatamente. Então, assim, tem muito resquício ainda desse machismo, né, infelizmente.
Agora, Lívia, quando o juiz decide que o agressor não pode chegar a mais de 200 metros perto da mulher, quem que fiscaliza isso? Porque, pelo que a gente vê, os agressores não dão a mínima importância para isso. Mas ninguém vigia, ninguém faz nada. E aí, por que é assim? O juiz não, você não acha que o juiz se sente um pouco culpado quando a agressão se repete ou termina em homicídio?
É um problema, sim, muito complexo, porque para fazer um controle do cumprimento das medidas, com a quantidade de mulheres agredidas, com a quantidade de medidas protetivas deferidas, haveria necessidade, assim, de um trabalho, assim, bem, bem intensificado para ter esse controle. Em Praia Grande fizeram um convênio com a Guarda Municipal para ter a Maria da Penha guardiã, que daí algumas viaturas da Guarda Municipal, elas acompanham um pouco o cumprimento das medidas protetivas. Mas é um tema muito complexo mesmo, acho que tinha que ser debatido assim, com vários setores da...
sociedade.
Eu entendo direito o que ela está querendo dizer, Percy, que é assim, no vi sobra só para a ponta inicial, que é a polícia, mas A polícia dá o pontapé inicial, mas você tem que ter toda uma estrutura, inclusive do próprio Poder Judiciário e do Ministério Público.
E sensibilidade.
E não tem, né? Você sabe que não tem, né? Não tem. Agora, nos seus, nesses seus anos todos, já à frente da Delegacia da Mulher de Praia Grande, qual o fato que mais te impressionou? Assim, a mim me impressiona muito quando tem criança nessa história. Aí me corta o coração quando tem criança e esses, tem homens que não estão nem aí. Batem nos filhos, chegam embriagados, chegam bêbados, chegam drogados. Tem um caso que te falou assim, bom, esse me deixou, eu vou até o final.
Olha, é assim, casos envolvendo crianças, principalmente bebês, eu acho que são os mais, assim, impactantes. Assim, eu fico até, assim, arrepiada quando eu lembro. Mas o caso, assim, que mais me marcou até hoje não foi um caso que aconteceu na DDM. Foi um caso que aconteceu no plantão. Era meu primeiro plantão noturno. Eu trabalhava em São Paulo, na 7ª Seccional. Permutei com um colega e era o meu primeiro plantão noturno. E nesse dia, ai, foi uma coisa horrorosa. A polícia militar acionou e eu fui fazer um local de crime. Tinha um bebê, não era um feto, era um bebê. Ele tinha um tamanho de um bebê, um corpo de bebê. Até uma enfermeira que estava próximo falou assim, não, esse bebê é termo, ele é um bebê pronto para nascer. Dentro do caminhão de lixo. Dentro de caminhão de lixo. Uma criança, era um bebê. Eu não acompanhei posteriormente as investigações, mas o que não sei se ele nasceu morto ou se ele foi morto, no caso, mas independente disso, não se joga assim. É muito chocante você ver um bebê sendo descartado como se fosse um lixo dentro de um caminhão. Foi uma coisa assim que me impactou demais, é um bebê no meio do lixo, assim, era... Eu acho que foi a cena mais impactante que eu vi até hoje.
Agora, Lívia, eu queria aproveitar essa sua experiência terrível, de fato, para tentar entender. O agressor, ele age, como se alega, violenta emoção, calor da hora, ou ele planeja tudo com antecedência, parece que tem um ódio acumulado que vai crescer. O que a senhora vê mais? É o calor da hora ou o assassinato planejado?
Eu vejo mais, assim, o calor da hora. O calor da hora, uma falta de respeito constante, porque não acontece assim. Geralmente, até chegar num feminicídio, aquela mulher já passou por várias outras agressões. Então, ele vai tendo um desrespeito pela condição da mulher, por tudo, aquela desconsideração mesmo pela mulher por ser mulher. E ele começa ameaçando, aí se ela não toma nenhuma providência, enfim, aí as agressões vão aumentando, um dia um empurrão, um dia um tapa, um dia já é algo mais grave. Aquilo, via de regra, é uma crescente. Então, assim, não acho que seja, a maioria das vezes, algo premeditado. A maioria das vezes foi uma crescente de agressões. Quando o feminicídio, já vi também feminicídios que aparentemente pareciam premeditados, que eu acredito que tenham sido, quando o homem ele já tem uma amante e ele quer descartar aquela mulher. Já tivemos casos também desse tipo. E casos assim de feminicídio também, porque a mulher não quer mais, quer romper aquele relacionamento por algum motivo, e o homem ele não aceita aquela rejeição. Como assim? Eu estou sendo rejeitado. Tivemos até um caso que a moça já estava com outro namorado. O homem atirou contra ela e se matou em seguida.
Isso que tem me chamado a atenção ultimamente, a gente acompanha há muitos anos, é exatamente isso. O sujeito, ele se acha dono da mulher, ele não acha que não deve perder a mulher. Ele não liga para os filhos, ele não liga para nada, ele só quer saber da mulher. Ele está matando a mulher e acaba também tirando a própria vida. No dia a dia, no seu dia, como é que é o dia a dia na sua delegacia da mulher? Você sai de casa, puxa, eu tenho tais casos para tocar, mas tem coisa para chegar. E aí?
Então, o volume em Praia Grande, ele é intenso, é uma cidade grande. E quando chega a época do verão, feriado, final de semana, a população ela chega a triplicar. Então, assim, a demanda no verão, ela aumenta demais em feriados. Nessas épocas, assim, é mais difícil até ter uma gestão do trabalho. Mas, assim, eu sei que eu vou chegar na delegacia, eu tenho a minha rotina organizada, eu vou lendo os boletins de ocorrência, vou despachando, vou vendo quais diligências aquele caso precisa, alguns demandam mais diligências, outros menos, porque antes de instaurar um inquérito, eu gosto de fazer algumas diligências, porque você ter uma pessoa ter um inquérito instaurado contra si é algo grave na minha concepção. Então eu faço algumas diligências preliminares, quando eu obtenho a materialidade, quando eu obtenho a justa causa, aí eu vou instaurar aquele inquérito, eu faço diligências externas, eu gosto de ir com a equipe de investigação, cumprir os mandados de busca e apreensão, cumprir mandados de prisão. É muito intenso, é o atendimento à vítima, porque assim eu não consigo atender todas, mas alguns casos elas querem uma outra opinião, elas querem um aconselhamento, elas querem conversar até para não ser caso de BO, para falar, olha, o seu caso você resolveria com a Defensoria Pública, o seu caso você resolveria com o Conselho Tutelar, às vezes até mesmo para uma orientação. Então assim, é uma atividade assim multifacetada.
Agora, muitos agressores alegam que foram traídos, daí se vê o que de fato aconteceu. Mas muitos são ciumentos, quer dizer, são inseguros de si próprios. Quer dizer, às vezes criam fantasias, verdadeiras ficções e matam. E o que a senhora vê mais? Tentativa de dizer que a traição é justificativa para matar ou o ciúme que não tem procedência nenhuma?
Eu acho que a questão dos ciúmes, aquela questão do machismo, da objetificação da mulher. Não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai trabalhar, não vai em tal lugar, não vai falar com tal pessoa, me dá aqui o seu aparelho celular. Então eu percebo que às vezes nem houve uma traição de fato, ou nem houve nada que pudesse gerar nada racional, né, que pudesse gerar um sentimento de ciúmes, mas aquela pessoa, ela tem alguma coisa, algum problema com ela, que ela tem um ciúmes desproporcional e tem aquela coisa daquela cultura de não, a mulher é minha, eu posso fazer o que eu quiser.
É proprietário.
Nesses anos, à frente da Delegacia da Mulher, a gente está conversando aqui com a doutora Lívia Bonella. Nesses anos, à frente da Delegacia da Mulher de Praia Grande, você tem sentido que está aumentando cada vez que passa o número de agressões, o número de feminicídio?
O que eu sinto não é que está aumentando, é apenas. É assim, teve um ligeiro aumento, mas assim, nada muito ostensivo, expressivo, porque lá a cidade, ela é muito monitorada, com câmeras, com tudo. O que eu acho que tem também uma facilidade de acesso, porque a tecnologia ajudou muito. Hoje em dia também a gente recebe mais boletins de ocorrência, porque tem o boletim de ocorrência eletrônico. Então, a vítima, ela pode fazer do celular dela, da casa da colega, da onde ela quiser, ela pode entrar no site da Polícia Civil e fazer o seu boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência, ele vai para a Delegacia Eletrônica da Mulher, lá ele é despachado, essa mulher é orientada, ela recebe até a requisição para fazer corpo de delito, ela recebe por e-mail, muitas vezes ela recebe um telefonema, algumas optam por não que a polícia não entre em contato. Então, assim, essa parte, a tecnologia ajudou. Também tem o canal do Disque 100, quando a pessoa quer fazer uma denúncia anônima, sabe que alguém está sofrendo algum tipo de violência doméstica familiar, liga no Disque 100, o Disque 100 encaminha. Então, assim, eu acho que os veículos aumentaram, a conscientização também do que é agressão e do que é errado, do que não é permitido, eu acho que aumentou. Eu acho que as mulheres, elas estão mais conscientes dos seus direitos, embora ainda haja, assim, muito o que caminhar.
Bom, para você que está nos vendo, ouvindo aqui no nosso Arquivo Vivo, e tá com um problema com teu namorado, teu marido, teu ex-marido, alguém que tá te perseguindo, a gente vai pedir aqui pra doutora Lívia Bonella dizer o seguinte: doutora, nesse quadro A senhora acabou de dizer que tem vários segmentos. Vamos dar uma resumidinha. Como é que a pessoa pode fazer, muitas vezes, para ela mesma se identificar ou para que ela não se identifique?
Então, em um primeiro momento, se essa mulher, ela, por algum motivo, ela não quer ir à delegacia, ela pode entrar no site da Polícia Civil e redigir ela mesma um boletim de ocorrência eletrônico, que esse boletim depois ele vai para a delegacia eletrônica da mulher, ele vai ser analisado, ela vai receber orientações e daí, posteriormente, nós vamos precisar sim que ela compareça à delegacia da área dos fatos. Mas, num primeiro momento, ela já consegue tomar algumas providências, inclusive pedir medida protetiva.
É o caminho.
É um caminho, aí, é um dos caminhos.
Aí, se não quiser se identificar e pega uma amiga para fazer isso?
Pode ligar no Disque 100, que é um canal de direitos humanos, para que a pessoa possa fazer denúncias de forma anônima. Mas se a vítima quiser ir à delegacia e ela não quiser ser identificada, também há essa possibilidade. Testemunhas também protegidas, há essa possibilidade de não, por exemplo, minha vizinha não quer se meter aqui na confusão, mas ela sabe de tudo. Ela pode ir lá e a gente preserva a identidade da pessoa.
Agora, Lívia, se eu tivesse poderes invisíveis, ele desse autoridade com a sua experiência na Organização da Mulher, para que esse sistema, todo mundo se queixa muito da fragilidade da lei. O que a senhora, com essa autoridade que não existe hoje, o que a senhora faria para mudar um sistema, para chegar à persecução penal realizada, o papel da polícia, o papel do Ministério Público, o Poder Judiciário? Agora a senhora tem a carta na mão, o que a senhora faria?
Se eu pudesse fazer o que eu quisesse, eu acho que o delegado de polícia, ele deveria ter o poder dele mesmo deferir a medida protetiva. Automaticamente, a vítima chegou, pediu a medida protetiva, não deveria ter o prazo de 48 horas para mandar para o Poder Judiciário, para depois de 48 horas o Poder Judiciário decidir acerca daquela medida e depois intimar o agressor. Eu acho que o próprio delegado de polícia, ele está tendo contato com a vítima, ele está ali no calor da situação, ele está sentindo o ambiente, o que está acontecendo. Eu acho que ele poderia ter esse poder de deferir ou não uma medida protetiva, e eu acho que seria mais rápido até, na questão de intimar o agressor, de ter uma providência mais concreta.
Quer dizer, hoje a burocracia é dominante.
Tá? Uhum. E outra coisa, eu acho que a questão da prevenção, da educação, de já começar na escola, a educar as crianças de uma forma mais igualitária, também projetos de conscientização para esses homens agressores, porque eles vão retornar à sociedade. Então, acho assim, políticas públicas no sentido de educar e conscientizar, esse poder do delegado, dele mesmo poder deferir a medida protetiva e já tomar as providências necessárias. Eu acho que, mas assim, fundamentalmente é política de prevenção, educação, voltada para mulheres em estado de maior vulnerabilidade. Tem que ter política pública.
Agora, há um consenso na polícia como um todo para esse tipo de modificação que você está sugerindo?
Não, essa é uma opinião pessoal minha. Eu nem conversei com ninguém a respeito disso. É uma opinião pessoal minha, como profissional, acho que ajudaria. Mas eu nunca debati isso com colegas, com ninguém. Mas é que eu acho que quanto mais celere, mais a gente consegue cumprir a nossa função. Mais efetivo é.
Ok, se você tiver qualquer problema nesse sentido, você ouviu aqui no nosso arquivo vivo, você sabe como caminhar. E você viu aqui nós tivemos uma aula aqui da doutora Lívia Bonella a respeito de que maneira, como você se preservar e deixar de ser vítima de quem deveria te amar e não te ama. Até a próxima.